Mas o cortejo avança. Feres afasta-se. Quando próximo da... Mas o cortejo avança. Feres afasta-se. Quando próximo admite aquele homem era todo humano e protestava. Agora ao longe é já mero ponto no espaço. Elemento de fuga na paisagem. Agora ao longe é já mero ponto no espaço. Elemento de fuga na paisagem. A paisagem move-se, vejam. Observem. Bem lá no fundo. Mas o que desaparece não é a natureza muda nem morta. A paisagem move-se, vejam. Observem bem lá no fundo. Mas o que desaparece não é a natureza muda nem morta. É o pai de Admeto. Um homem que quer viver. Aos mortais, Apolo, o Deus pergunta um a um, como um mero interrogatório policial. Queres viver? Aos mortais, Apolo, o Deus pergunta, um a um, como no mero interrogatório policial. Queres viver? Sim. Todos respondem, sim. Queremos viver. E a questão é esta, não há outra. Pode, é certo, o presente em Sarajevo, em pleno século XX, acelerar como um louco que não queira ficar sequer um segundo, enfiado no mesmo segundo. Eis o paradoxo. Pode o medo ou o ódio puxar por uma corda o futuro e atirá-lo antes do tempo com força para cima do pé atual? Pode o medo ou o ódio puxar por uma corda o futuro e atirá-lo antes do tempo com força para cima do pé atual? Pode o relógio não saber onde está o norte ou o dia seguinte. Podem os homens chorar em média mais mortes por dia do que noutros locais, em anos ou décadas. Pode tudo isso, ou metade disso, ou o dobro. Mas o facto é que ontem, hoje e nos séculos que aí vêm, na cidade de Sarajevo e fora da cidade de Sarajevo, um homem, um mortal, diante da polpa pergunta: queres viver? Responde e responderá sempre. Sim. 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 E foi o que o velho pai de Admeto respondeu. Sim. Apenas isso. Um óbvio sim.
Моя память обладает довольно странным свойством. Я запоминаю только то, что мне нужно запомнить. Я никогда не помню того, что мне могло бы повредить, что мне могло бы помешать. Это еще идет не о бессовестности моей, а скорее о как-то о такой свойстве памяти, так сказать, которая выборочно, так сказать, фиксирует какие-то вещи, независимо от моей воли, независимо от меня. Я бы не хотел сказать, что у меня очень хорошая память. Скорее наоборот, я мало что помню конкретного. Но я у меня очень сильная эмоциональная память, на мой взгляд. Я скорее запоминаю состояния какие-то психологические, чем встречи людей, обстоятельства.
Ай! Faz hoje exatamente um ano. Não. Faz hoje exatamente não sei quantos anos que o nosso pai morreu. Foi no dia do teu aniversário, Irina. Lembras-te?
Sim. Estava frio.
Não estava nada. Estava a nevar.
Nunca nevou por estas bandas.
Espera-te, nevou todos os anos.
Lá estás tu com os teus exageros. Era o meu vestido branco.
Não era nada.
Confundiste-o com a neve.
Mas tu julgas que eu sou louca? Eu sou a única que ainda preserva alguma memória. Vocês as duas já...
Pensei que ia morrer.
Sim, desmaiaste, estavas como moribunda.
Isso não me lembro.
Ah, mas lembro-me eu.
Lembras-te de tudo, tu. Sempre foste a mais fantasiosa, a mais...
A mais o quê? Hã?
Sempre tiveste uma grande imaginação.
Pois, a mais louca era o que tu querias ter dito, não era?
Eu não disse nada, pois tu que disseste.
Pois, mas era o que tu querias ter dito. Pois, sempre fui a mais louca, a mais independente e a mais fantástica. E vocês sempre morreram de inveja. Hã? Eu sou a Bovary do teatro português. Não desiste?
Já desci, já.
Já? Então tosse lá outra vez para a gente ouvir.
Eu não tenho medo. Há quem tenha medo da
liberdade. Há quem tenha medo da liberdade. Eu não.
Lembro-me de uma música.
Sim, havia uma música, sim. Mas de péssimo gosto.
Estava a chover.
Não estava nada, filha. Estava
a nevar. É natural que houvesse pouca gente.
Não estava nada. Havia
Olha,
pouca gente.
Vamos comer o bolo?
Vamos comer o bolo. Eu não posso comer isso.
Não esperas pelos outros?
Não esperas pelos outros. Vamos comer o bolo sozinhas. Eu não posso comer isso.
Os outros?
Depois de tantos anos, foi isto que nos ficou. Diz lá. Quando é que o nosso paizinho...
Ai, mas para que lembrar-nos disso agora? Olha, já viste o bolo? Tem fios de ovos, como tu gostas.
Tem fios de ovos, como tu gostas. É a outra.
O quê?
A outra é que gosta de fios de ovos, como tu gostas. Eu não posso com bolos, não posso com doce, testo isso. Até fico agoniada só de pensar.
Ai, que disparate, essa é nova.
Não é nova, não, é velha. E tu também és velha. E já estás com o Alzheimer muito avançado.
O Alzheimer. Bem me lembro da quantidade de chocolates que tinhas por todos os camarinhos.
Não era eu, era
outra. Não era
outra,
eras tu. Chocolates de todas as variedades e feitios. Louca por chocolates. Sempre com a mala cheia. Antes de entrar em cena, lá ia ela à bolsa. Era ou não era?
Mentira. Mentirosa.
Ah, mentirosa.
Não era nada. Eu só comia chocolates quando o pai trazia aqueles chocolates da Áustria, muito chiques. Dentro daquelas caixinhas chiquérrimas, com que mais pareciam... O que é que elas mais pareciam?
Caixinhas de joias?
Caixinhas de joias. Mas pareciam caixinhas de joias. Era por isso que eu comia o chocolate, não era por mais nada. A massa. Oh, ai, mulher, cala-te com isso! Cala-te com isso, como é que tu podes? Eu que vou para o Paulo de manhã à noite para vos sustentar. Estou aqui com umas dores de cabeça que nem posso. Como se já fosse uma velha. Que sou.
Há um único sonho.
Um único sonho em mim.
Que vai crescendo
e tomando forma.
Partir para Moscovo!
Vender a casa! Acabar com tudo aqui!
E para Moscovo!
Patéticas! Moscovo! Qual Moscovo? Para emigrar só se for para o Dubai!
Tudo se há de arranjar. Está um dia lindo hoje. Não sei por que razão me sinto tão feliz.
Olha, é porque é o dia do teu aniversário.
Esta manhã lembrei-me de quando era pequena, quando a mãe era viva. Que ideias maravilhosas me ocorreram. Que ideias.
Hoje está extraordinariamente bonita, Irina.
E a Masha também.
Ah, é verdade. E a Masha também.
Não precisas ser simpática comigo.
Não. O André era um bonito homem. É pena ter engordado tanto. Não lhe fica bem.
Que artista maravilhoso.
Sim, sim, que artista maravilhoso.
Que artista maravilhoso. Pena ter nascido neste país. Talento maior para a música não havia.
Não teve a sorte que merecia, não. Não teve a sorte.
Este país não o soube reconhecer. Este país não foi feito para os grandes. Foi feito para os pequenos. E era eles que há de continuar a ser. Nós só nos mantivemos porque fomos muito unidas, persistentes, E engolimos alguns sapos.
Engolimos.
Já ele sempre quis fazer as coisas muito à sua maneira. Muito pouco sociável, sempre fechado.
Não teve sorte e era casmurro.
Poucos são aqueles que conseguem ser grandes ainda em vida.
Lembra-se como ficava quando ouvia aquelas suítes de Bach?
Ah, eu ficava com pele de galinha.
Chorávamos as três.
Chorávamos nada.
Chorávamos.
Não chorávamos.
Era tiro e queda.
Nada.
Mal ele punha o arco em posição, vinha-nos logo a memória das outras vezes. Já sabíamos o que nos ia acontecer.
Será a outra.
Ele tocava a primeira nota, estremecíamos e lá começávamos as três a chorar.
Disparado.
Era. Tu abraçavas a Masha e a Masha abraçava-se a mim. Depois era o dilúvio. Eu sentia sempre as tuas lágrimas que caíam na minha
era
cabeça.
Era a outra.
Primeiro lá havia uma. Plim. Depois outra. Plim. Às vezes até soluçávamos. Eu ficava com a cabeça toda encharcada. Por fim ríamos envergonhadas de termos chorado tanto, mas muito orgulhosas do nosso músico.
Arrepiada. Eu ficava arrepiada. Não é que eu seja uma melodramática. Nunca fui. Até no teatro, quando diziam para eu chorar, eu arranjava sempre maneira de me rir.
Tu tens a mania que és durona. Sempre tiveste.
Ah, pois. Mesmo nas separações, quando eles me pediam para eu ficar, o que é que me acontecia? Ah, eu nunca chorava. Nunca chorava.
Pelo menos à frente deles, não é?
Pelo menos à frente deles. Tinha uma capacidade enorme para me...
Conter!
Era isso. Conter!
Nas emoções. Porque na Vero sempre foste muito pouco...
Contida. Ora, hoje vão receber a visita do novo comandante de bateria, Vershinin.
Fico muito contente.
É velho?
Não, tem uns 45 anos, parece um bom homem. Não é estúpido, mas fala demais.
E é interessante?
Sim, bastante. Mas tem uma mulher, uma sogra e duas filhas. Já vai no segundo casamento. A mulher dele é louca. Usa uma longa trança de rapariga e fala enfaticamente. E é dada a filosofias. Às vezes faz tentativas de suicídio para criar problemas ao marido. Eu, no lugar dela, já a teria deixado. Dele, já a teria deixado. Mas ele suporta. E tudo o que faz é lamentar-se.
Pois. Bom, o que faz é lamentar-se, não é? Pois. É sempre assim. Agora, em vez de pegar o touro com os cornos, eles lamentam-se. São todos uns covardes.
O que é que tu sabes disso? Nunca casaste?
Nunca casei.
Não.
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 Ah, não. Ah, mas me deixa lá, não tem importância nenhuma. Uma mulher não precisa de ser casada para saber como é que são os homens. São todos uma desgraça.
Ivan Romanovich. Meu querido Ivan Romanovich.
A virgem fica doida quando vê um homem.
Mas porquê é que eu me sinto tão feliz?
Ah, mas quem é ele? É o médico.
Sei lá,
filha. Mas porquê é que eu me sinto tão feliz hoje?
Porque é o dia do teu aniversário, rapariga.
Como se navegasse num barco.
É a tua loucura e a tua virgindade.
E a tua virgindade,
por cima
sobretudo.
De mim, o céu azul.
Oh, está nublado, filha. Deixa-me.
Meu querido pássaro branco.
Anda-te embora. Vamos apagar as velas. Já não vai mais ninguém. Vá lá.
Mas como é que alguém se me pode ficar virgem para sempre?
A morte física não me assusta. Já passei por aquela sensação de que vais morrer. De que te vão tirar uma parte do corpo que está a ficar podre. Uma doença que se começa a alastrar e que a pouco e pouco te pode tirar a vida. O amor. Tudo. Só tive medo pelo amor. Por achar que nunca mais ia poder sentir vontade de abraçar e de querer muito. A morte física não me assusta. Morremos todos os dias um bocadinho. E quando chegas a uma certa idade, morres todos os dias muito mais. Começas a sentir que a pele que te cobre já não é a tua pele. É o tempo a fazer força. E a maldita gravidade a ajudar. Os dois juntam-se para te avisar que tens de correr, tens de despachar. Mas isso a mim não me assusta. Assusta-me só esta ignorância de não saber se vou conseguir continuar a amar, mesmo depois de morta. Mesmo depois de ter encarnado numa formiga, ou numa leoa, ou numa planta. Podia ter ficado sem mama. Podia ter ficado sem perna. Não era isso que me assustava.
Ai. Eu quero fumar um cigarro.
Cuidado. Depois queixas-te, ficas torta.
Pois é. Tens razão. Ah, eu vou fumar à mesma.
Final do primeiro ato.
Esse. Esse mesmo. Esse. Estou a vir aqui contar-vos coisas da minha vida, mas não apetece nada. Hoje não apetece nada deixar-vos entrar na minha intimidade. Nada. Já estive a dar entrevistas, portanto já fiz o que tinha a fazer. Ok? Bom, tenho a dizer-vos que o final da peça aqui é muito diferente do final da peça no teatro. Portanto, quando é esta peça for outra vez para o Teatro Nacional, fazem favor de ir vê-la, que é para verem um final como deve ser, porque de hoje não vai ser como deve ser, porque isto é um espaço muito pequenino e nós não podemos funcionar da maneira aqui que funcionamos no Teatro Nacional. Bom, então vou-vos contar umas coisas da minha vida. Está aqui o Mário Cesarini. Sabem quem é? Quem foi? É porque há pessoas em Portugal que não sabem quem foi o Mário Cesarini. O que é absolutamente extraordinário, foi um dos maiores poetas da língua portuguesa, contemporâneos, da língua portuguesa. E foi, e fez-me o favor, de ser um grande, grande, grande amigo. Grande, grande. Está aqui. Ah, viajámos juntos, passámos férias juntos, tivemos amigos em comum juntos. Ah, quando eu o conheci, ele estava na maior das tristezas, conheci-o. Foi o meu primeiro ato artístico, depois do 25 de Abril, foi pegar um telefone e telefonar-lhe. E primeiro achei esquisitíssimo que ele tivesse o telefone na lista. E telefonar-lhe e dizer-lhe, eu sou fulano de tal, ninguém sabia quem eu era, nem eu. E dizer-lhe que adorava a poesia dele. E se ele queria, se ele se importava muito de fazer um disco comigo. E para o meu grande espanto, ele ficou contentíssimo por eu, ou alguém, telefonar naquele caso era eu, de telefonar a propor qualquer coisa, fosse o que fosse, porque ele estava na maior das misérias, completamente abandonado, completamente sozinho, e fizemos um disco que é uma maravilha, que é uma maravilha. E nem mesmo aí ele tirou a dentadura, imaginem. Nem mesmo aí. E convidei para... Bom, e temos histórias hilariantes. Ah, e fomos a... Não, vou contar esta história de Chicago, não é?
Sim, sim.
Fomos ao Festival Internacional de Surrealismo. A Chicago devia ir outra pessoa. Convidados lá. Ele, convidado lá pelos surrealistas. Eu não era nada surrealista, nem sabia o que era isso. O surrealismo. E chegados a Chicago, divertidíssimos os dois, aconteceu o inevitável, não é? Ele apaixonou-se por um menino lindíssimo que apareceu no festival lá dos surrealistas, e eu também me apaixonei pelo mesmo menino lindíssimo que apareceu lá no festival. Foi um tormento, foi uma desgraça, foi terrível. És tu, Sara Graça. Ah, que engraçado. Que senhora. E então foi uma tragédia. Foi uma tragédia aquela ida a Chicago. Mas quando viemos para Lisboa, ele, não sei como é que aquela cabeça conseguiu arranjar bilhete. Deve ter sido porque a Gulbenkian pagou-nos uma ida e volta em primeira, e ele, não sei como é que aqueles neurónios conseguiram transformar aqueles dois bilhetes em bilhetes para Nova Iorque e para o México. Não sei como é que aquilo deu para aquilo. Mas olha, porque em princípio seria normal que eu me disse, oh, graça, vá ali à TAP, vê se consegue fazer com que isto se efetue. Bom, mas não, foi ele próprio. Foi sozinho, pela mãozinha dele, pelo pezinho dele, à TAP, e transformou os bilhetes para ir para Nova Iorque e para o México, onde estava o Otávio Paz. E sim, foi extraordinário. Foi extraordinário ter conhecido o Otávio Paz. O Otávio Paz foi, como sabem, a Prémio Nobel da Literatura em 1900 e carqueja. Não sei quando. Não sei quando. Não me lembro. E agora, era um homem extraordinário. Mas já lindo de morrer. Lindo de morrer. Os homens bonitos sempre fazem muita falta. E são um consolo para a vista e não só. Bom, adiante. Casado com a mulher também me gira. Mas com uma coisa que eu não gosto nada. Eu usava daqueles cintos que temos dourados, sabe como é que é? Acho isso muito possível. Não gosto. Não gosto de cintos com dourados, acho horrível. Bom, e então tivemos um jantar fabuloso no México, na cidade do México. Primeiro fomos à casa do Otávio Paz, que é uma casa daquelas casas onde os elevadores vão diretos para a casa, sabem como é? Nunca foram umas casas dessas. Ah, não sabem o que perdem, são normalmente fantásticas. Lá em cima estão eles. Eles, eu não, porque eu nunca tive uma casa dessas, nem nenhum namorado com uma casa dessas. E, infelizmente, estou-me a perder, não é? E não. Então?
Então? Encontras-te sempre, vai. Ah? Encontras-te sempre.
Encontro-me sempre. Então, resumindo, eu embirrei com o cinto da senhora e foi outra maçada. Mas o Otávio Paz convidou-me a mim e ao Mário, ou antes ao Mário e a mim, para no dia seguinte, ao Mário Cesarini, para no dia seguinte irmos almoçar com o...
Buñuel.
Com o Buñuel, vejam só. E eu aí disse, ai meu Deus, não, isso com o Buñuel não, já é demais. Isso eu já não aguento. Vão aparecer lá as Catarina de Neves todas lindíssimas, todas muito bem vestidas, com fatos todos do João Paulo Gaultier, que ainda não havia naquela altura. Mas pronto. E eu quero dizer, não, isso não. Não vou, muito obrigada, é muito simpático, mas não vou. E o Mário disse, ah, mas vou eu, vai ser um almoço especial. O resultado, eu disse, não, eu vou ver uma pirâmide. Vou ver uma pirâmide porque... Resultado, eu fui ver a pirâmide. O Mário Cesarini foi lá para a casa do Otávio Paz. O Buñuel não apareceu, nem a Catarina de Neve, nem ninguém, e pronto. E assim se terminou a nossa ida ao México. Entretanto, voltámos para Lisboa e ele vinha carrancudo por causa do outro ter semi-apaixonado por mim em vez de ter sido por ele. Disse ao Mário, deixa lá uma coisa, há tantos meninos lindíssimos por aí que também não era preciso que fosse este. E pronto. Mas eu não fiquei nada com o menino. Eu não tive nada com o menino. Vi-o depois. Isto foi em 2016. Viu depois, pá, em 1980, quando eu levei as cartas portuguesas a São Francisco e a Nova York, viu sentadinho, muito lindinho, no Festival Internacional de São Francisco, sentadinho numa cadeira, num espetáculo meu das cartas portuguesas que eu fiz aí em inglês, e sentadinho, muito lindinho, numa cadeirinha. Aliás, continuo a ser amiga dele, porque ele via net, manda-me coisas sobre a família dele, filhos lindos, tudo como deve ser. Tudo como deve ser. Pronto, e acabou-se aí a nossa viagem a Nova Iorque e México. Queres que eu fale de quem?
Do Montaná.
Ah, agora, mas isto é, Montaná, é muito sério. Está bem, o senhor já há aqui algum deputado da nação? Olha, está ali um deputado.
Uma.
Uma. Mas eu dei-lhe uma entrevista há bocadinho, não dei? Não. Ai, para uma. Bom, não sabem quem foi o... Quem é? O Claude Montaná, para não. O Claude Montaná é este senhor que está aqui. Loiro, aqui à esquerda, que desenhava os mais lindos vestidos do mundo. Foi um grande, grande, grande costureiro. Isso é só para vos dizer que eu acho, sempre achei, passa a vida a bradar isto, que os homossexuais devem casar-se com homossexuais e as lésbicas com lésbicas. Agora, a sério. E as lésbicas com lésbicas. E os homossexuais com homossexuais. E daqui não saio, daqui ninguém me tira. E este também não devia ter saído. Este homem era um espanto. Um espanto. Fartava-se de ganhar dinheiro. Era um sucesso no mundo inteiro. Era um espanto. E um dia lembrou-se, e tinha uma amiga norte-americana, também, que era outro espanto. E um dia lembrou-se Ele gostava muito dela, era muito amigo dela, era com ela com quem ele se entendia assim, a conversar e a sair e a jantar e a beber e a não sei o quê. Era com ela que ele se entendia. E então um dia decidiu casar-se com ela, ela não estava bom da cabeça. Decidiu casar-se com ela e ela decidiu casar-se com ele, também não estava boa da cabeça. E então ela, um mês depois, deu um tiro na cabeça. E ele, a partir daí, com o desgosto, nunca mais pegou num lápis para fazer um desenho ou para fazer fosse o que fosse, nunca mais. Nunca mais. E hoje está na mais negra das misérias, em casa, em Paris. Os amigos conseguiram fazer com que ele ficasse com a casa. Não tem dinheiro para comer. Assim como nós, que temos 3 suicídios por dia, de pessoas que não têm dinheiro para comer, nem para sustentar as famílias, nós, portugueses, temos 3 suicídios por dia. Não sei se sabem. Sabiam? Porque não temos dinheiro para sustentar os nossos filhos e os nossos netos, nem a nós. Pois é. A miséria aqui é enorme e ele está a viver essa miséria lá, em França, onde eles também são frescos. Dão umas reformas extraordinariamente fracas às pessoas. Assim como aqui. Tão mal como aqui. Não é? Mas, bom, este senhor agora está a viver das esmolas dos amigos. Se quer ir a um restaurante, são os amigos que o levam. O frigorífico dele... São os amigos que põem lá leite não acredito, mas vinho, ou champanhe, mais para o lado do champanhe. Champanhe, ou seja o que for que ele gosta. As bolachas, ou seja o que for que ele come. Ele comia pouco, porque eu jantei várias vezes com ele, e ele comia pouco. Mas seja o que for, não tem dinheiro para nada. Vai ali ao Café de Coin e pede um café, que é o que se pede num café. É um café e deve ser com certeza o dono do café que lhe dá o café. Dá-lhe o café porque ele não tem dinheiro para pagar o café. E este homem era riquíssimo, a mim levou-me a jantar a sítios extraordinários em Paris. Extraordinários, caríssimos. Só para dizer que a miséria e a fome são uma coisa horrível. Horrível.
Mas do pai.
Ah. E que é devido às nossas escolhas que nós temos esta miséria. São as escolhas que nós fazemos. O pai. Ah, é verdade, o pai. O pai era lindíssimo. Olha o pai no vinho. Ah, o pai em grande. O pai. O pai está aqui. É tão querida, não vais ver o pai. O pai está aqui. Não é lindo? É lindo. Quem é que diz que é lindo? Que voz tão bonita. Que voz linda. Ah, este é o pai. Eu, por acaso, era muito parecida com ele. Mas depois cortei o nariz e fiquei assim. O que é que querem? Estás a ver o pai? Vai dar um beijinho ao pai. Lindo. E isto é a falar do pai porquê? Ah, o pai. O pai queria que nós nos levantássemos todos os dias às 7. Ah, e hoje a Irina, e agora a Irina, acorda às 7 e fica deitada na cama até às 9, a pensar. E com uma cara muito séria.
Continuas a ver-me como se eu fosse uma criança e achas estranho que eu possa ter uma expressão séria. Eu já tenho 20 anos.
120 anos! É o que tu tens, minha filha! 120 anos! Olha aqui o pai tão querido! Ah, lindíssimo, lindérrimo! Se igual ao coronel, parecido com o coronel, mas é em bom! O pai é em bom!
Há aqui uma... Eu esqueci-me por o adereço. Esqueci-me por o adereço daquelas fotografias. Tu gostas de ser...
Ah, é verdade, mas hoje toda a gente esqueceu de tudo. Isto é uma bandalheira. Uma bandalheira. E o som. Olha, oh! Oh! Olha aqui eu. Fantástica. Fantástica. Com o Strela. Sabe quem é o Strela? Quem foi o Strela? Já morreu. Coitadinho, não devia ter morrido. Há pessoas que não deviam ter morrido. Há pessoas que não devem morrer. Estou a falar de sério. Por exemplo, eu não devo morrer. Mentira. Mentira. É mentira, é mentira, é mentira. É claro que devo morrer como toda a gente parva. Não devo morrer. Mas por acaso acho que não devo. Olha, olha, o Streller, mas o Streller não devia. Há assim umas pessoas que não deviam morrer, uns artistas.
Isso foi aonde?
Para morrer, morremos nós de fome, que agora é tudo a recibo verde. Não é verdade? Tudo a recibo verde.
Mas diga lá, Olga, diga lá, onde é que foi essa estreia?
E olhem que eu já não me estou a sentir mesmo nada bem. Ah, isto foi em Milão, no Piccolo. No Piccolo.
Qual era a peça?
Qual era a peça? Então a peça era já disse o Serjão.
Ah, foi o Serjão.
Então era o Serjão do Tchekov. Já ouviste falar do Tchekov? Sim. Pois, era o Serjão do Tchekov. Ah, eu ia lá de propósito para o ver todos os anos. Sim. Para ver lá. Era muito moderno.
Odeiam.
Mas quais odeiam?
Foi no Odeon que vimos o Serjal.
Disparado, filha.
Sim, foi. Até conhecemos aquele ator do Piccolo e fomos a Montmartre a almoçar com ele.
Eu, em Montmartre? Montmartre será a couves. Estás boa.
Será a couves.
Será a couves, será aquilo, será tudo a couves, é horrível. Montmartre. Tem couves no meio do chão. Aquele povo não sabe varrer as ruas em Montmartre. Parece que é outro... Que não é o povo francês. Mas é. É o povo parisiense, é o que faz os vestidos e tudo. Mas ali parece que não coisam. Tem Inês Lafressons. Pronto. Pronto, já despachámos esta.
E aquela tinhas uma também para mostrar?
Já te vou mostrar. Olha. Olha eu aqui. Ai, este tipo é horrível. Olha eu aqui. Ah, também está aqui. Olha eu aqui. Olha eu aqui com o... Streller.
Quem é?
É o Streller.
É no cocktail, não é?
É no cocktail da...
Não, mas tinhas outra. Era outra, não era esta?
Não, não é esta.
É esta.
No Piccolo estás a ver.
Pois está claro que é no Piccolo estás a ver.
Sim, no Piccolo, não é de um...
Mas não foi o Serjal.
É no povo do Piccolo.
Santuccio.
Só pensas em
era
homens.
Era Santuccio. Era o nome do ator.
Pois, só pensas era em homens.
Pelo italiano, com alto, com uma voz muito grave. Era Santuccio, disse
sim,
logo.
É o Santuccio.
Ela já tinha dito. Disse. Mas veja, está aqui metido na nossa cena.
Não tinha disse. Nada dito isso. Não,
não
tinha
disse, mas pensei.
Não tinha, não.
Era Santuccio.
O que é que tu vieste aqui meter-te na nossa cena?
E a outra...
Pera,
a outra.
Não acabei!
Ah, está bem.
Foi no ano em que eu estreiei as cartas portuguesas.
Ah, pois foi.
Como é que eu podia estar lá e cá? Tenho um de ambiguidade, é o que eu digo, sou fantástica. Aqui. Ah, isto é um espanto. Olha eu, aqui eu. Aqui, com o Alan Bates. Ah, esta mesma coisa. Uma coisa. Olha, com isto eu ter-me-ia casado. Mas eu não fazia bem o género dele, não. Uma pena, palavra de honra. Uma pena.
A Masha está ali sozinha, não sei
porquê,
não vem para aqui.
Amanhã vou deixar de fumar. A Masha é que nunca alinhava nas nossas quê?
Aventuras.
Nessa altura já estava casada, nessa altura.
E olha no que deu o casamento.
Não começas.
Eu ouvi.
Ela ouviu. Para onde é que tu vais, Masha? Não sejas peste, filha.
Vou para casa.
Vais para casa? Não vais, Masha. Deixa-te estar sossegada.
Mas o que se passa, minha mana querida? Mas não tinhas nada que dizer aquilo.
Ai, tu e o teu mau feitio, Masha.
Não vai deixar-nos assim no dia de festa?
Festa? Qual festa? Se me tivessem dito que isto ia ser assim...
Tu e esse feitio.
Sim, eu e o meu mau feitio. É isso mesmo. Já sabem como eu sou e ainda insistem. Não sou de festas, muito menos convosco. Sempre a tagarelar e a cuscolhar o passado, sempre a julgar e a maldizer, principalmente tu, Olga.
Eu?
Casei, sim. E fui fiel a minha vida toda.
Foste.
Apesar de me ter apaixonado pelo barão.
Óbvio, tu não te apaixonaste pelo barão. Tu apaixonaste pelo coronel Verschinin.
Que seja. Aguentei o meu casamento firmemente durante 50 anos. E ainda tenho marido. Não vou morrer sozinha.
Disparate, não digas disparates, filha.
Tu não aguentas isso. Não aguentas o facto de eu ter casado e tu não. Vou-me embora. Vou ter com o professor.
Oh, Masha, não digas disparates.
Estou farta.
Acalma-te, querida.
Desculpa, não aguento estar aqui.
Mas vais para onde?
Sim, vais para onde, Masha?
Para onde quer ir, minha senhora?
Quero ir para casa. Vou-me embora. Vou dar uma volta. Não se preocupem. Mais uma vez, os meus desejos de que tudo corra bem. Que sejas muito feliz.
Dantes.
Dantes. Quando o pai era vivo.
Nos dias de festa, vinham a esta casa mais de 30 ou 40 oficiais. Havia animação.
Hoje...
Hoje.
Esta casa está deserta.
Hoje deu-te para a melancolia, não foi?
Desculpa, não estou com disposição para coisas alegres.
Logo havemos de conversar.
Adeus, minha querida, até logo.
Mulher encantadora, maravilhosa.
Mulher
encantadora, maravilhosa. Não é aqui,
Um samovar! É demais!
Ivan Romanovich! Só pode ser o presente do Ivan Romanovich!
Devia ter vergonha!
Uma prenda tão cara, para quê?
Cara não, antiga! Nós não gostamos de presentes antigos, nós estamos à frente do nosso tempo!
não sejam desagradáveis. O presente é meu e eu aceito do coração. Muito obrigada. E desculpe, coronel. Coronel, quê?
Gorbachev.
Stravinsky. Rachmaninoff. Coronel Lenin.
Vershinin.
Alexander Ignatievich de Moscovo.
Alexander.
De Moscovo.
Sim.
Disse. De Moscovo.
Final do segundo ato.
Esta música parece de Pantera por Rosa. Não é? Já está.
Mais um! Ai, que emoção! Ai, que bela fotografia é esta!
Essa tu já tens.
Mostra, mostra.
Está para aí guardada, amor.
Mostra. Estás muito bonita, Irina. Está muito bonita, sim, senhor.
Pois,
Irina. Viste para aí uns 30 e poucos anos.
Eu falei quando foste para o bando. Ah, muito traguinita. Fazer de bruxa feia num conto do Essa.
Ai, estou quase a chorar e isso não adianta nada.
Ah, pois não.
Trabalhar. Trabalhar. É preciso trabalhar.
Oh, que chata.
As senhoras já têm fome.
Ah, olha!
Sim!
Acho que estou com uma certa fome.
O que é o jantar hoje?
Ah, hoje temos pato... Não, pato assado e tarte de maçã para o jantar.
Não era rolo de carne?
Não, filha, não, não, não. Era pato assado e tarte de maçã.
Então, mas hoje é segunda-feira, é empadão.
Ah,
é empadão com salada.
Casa...
Com rúcula.
Mas o que ia mesmo agora bem... Era um cozido à portuguesa.
Intermeada. Com batatas fritas. Intermeada. Na brasa.
Ou uma feijoada à transmontana.
Com salada. Com salada de alface e rúcula. Muita rúcula.
Rancho.
Pepino. Já.
Yeah.
Caldeirada a fracadeiro.
Olhem-me só para esta gente.
Caldeirada a pescador. Ao bacalhau. Bacalhau com todos. Pescada.
Blinis, blinis com salmão.
Peixinhos da horta.
Bem bom.
Não, realmente isto é polvo, polvo.
E arroz de tomate com pimentos.
Isto é polvo, polvo.
Favas guisadas.
Não foi verdade, no foste.
Guisadas.
Favas na panela de pressão.
Favas na panela de pressão.
Com coentros.
Com e coentros. Hortelã.
E o chouriço à parte.
O chouriço à parte.
Chouriço preto à parte. Chouriço e salada.
Preto à parte.
Salada de alface. Muita salada de alface. Com coentros e com leite.
Sinceramente.
Então, sardinha. O que é que estás a fazer?
É só um bolinho. Hoje é dia de festa.
Ah, sim!
É o dia do teu aniversário!
Olha, eu não te estou a reconhecer, manas. Eu não te estou a reconhecer. Só uma
também
pinguinha.
Quero. Também quero.
Só uma pinguinha, assim?
Também quero.
Chega. Uma pinguinha. Já agora? É pena não chegar para... Pena não chegar para todos. Sim, mas vamos fazer uma saúde. Então, um, dois, três...
Hurra! Isto é daqueles com papel. Como é que se chama com... Ah!
Pacote.
Pacote! Sinceramente, uma pessoa habituada a umas certas coisas, estou a ver para aqui. Ah. É abençoada.
Diz-me uma coisa, Olga.
Sim.
Essa Natália ou Natasha, ou o que é que ela é?
Sim.
A que destroçou o coração do nosso irmãozinho?
Sim.
Essa mulher ainda é viva?
Não sei.
Ela queria muito estar na moda, mas não conseguia, coitadinha.
Ai, coitadinha, coitadinha.
Era uma desgraçada.
Era uma desgraçada.
Casou-se com...
Casou-se com o empreiteiro?
Não, com o administrador.
Ah, com o administrador. Só para fazer ciúmes ao nosso irmãozinho, coitadinho.
Ainda bem que ela não se casou com o nosso André.
Casou. Não deviam ter casado, mas casaram.
Esta sopa está azeda.
Estão todas, filha, estão todas.
É a nossa boca. A nossa boca é que já está azeda. A nossa boca.
Combinava mal as cores.
Não percebia nada de arte.
Mas era esperta. O mundo é dos espertos. Para que saber de arte ou de qualquer outra coisa nesta terra? Não serve de nada, infelizmente.
Era uma mulher má.
Péssima, péssima. Despediu a Anfisa como se ela fosse uma maquineta velha que já não presta. Uma mulher que nos acompanhou a vida inteira, que quase nos viu nascer. Não se faz. Pois há outra coisa que eu tenho que dizer com você.
Não, já não és.
Não?
Não tens nada. Acabou.
Ah, acabou. Não se faz.
Arranhava. Arranhava mal o inglês, mas lá foi ela. Não sei para onde. Moscovo, Dubai, não me lembro. Não sabia nada, mas lá foi ela. Casou bem, enriqueceu, mas continuou a vestir-se mal, coitadinha.
Angola!
A mulher foi para Angola, à procura do ouro branco, atrás do ouro branco. Sabiam que é Angola? Ah, lá, Angola. Há pessoas que têm casas de banho com torneiras em ouro branco.
As coisas que nós sabemos. Ainda por cima, cada uma de nós sabe falar, pelo mínimo, se três línguas. Não nos serviu de nada.
Não nos serviu de nada.
Não digam isso.
Eu não acredito que possa haver no mundo uma cidade tão triste onde não sejam necessárias pessoas inteligentes e instruídas. Vamos admitir que entre os 550 mil habitantes desta cidade, maioritariamente pessoas rotineiras e vulgares, existem apenas 3 pessoas instruídas, cultas e especiais como as senhoras. É claro que essas pessoas não têm qualquer domínio sobre a massa obscura que as rodeia. Durante toda a sua vida, elas cedem e, a pouco e pouco, perdem-se na multidão. A vida acaba por abafá-las. Mas essas 3 pessoas instruídas, cultas e especiais, como as senhoras, nunca desaparecerão. Nunca deixarão de exercer influência. Depois delas, haverá mais 6 pessoas como elas, depois 12, e assim por diante, até que as pessoas que lhes assemelham sejam a sua maioria. Daqui a 200 ou 300 anos, a vida na Terra será extraordinariamente bela, espantosa. O homem anseia por uma vida assim. E se ela ainda não existe, ele deve pressenti-la, sonhar com ela, preparar-se para o dia em que ela chegar. Por isso é que devíamos saber mais do que sabiam os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós.
Uhum. Abriu-me o apetite.
Tem de escrever tudo isso.
Já está escrito. Já está escrito!
Outro! Ai, você estraga-me com mimos.
As 3 irmãs, Chekhov.
Oh.
Numa versão inglesa, tradução de Constance Scarlett, de 1916. Provavelmente a primeira tradução ia para Nova York.
Ai, não sei como agradecer, Vexinina.
Estava a fazer esta peça em Novas?
Eu não fiz.
Eu fiz o primeiro ato na escola.
Maravilha, que maravilha, que maravilha. Ai, agora que estou em casa. É agora.
Não há, filha, não há.
Não se pode.
Não se pode fazer a cena.
Não
se pode fazer a cena, Mariama.
A cena? Não se pode fazer o quê?
Não se pode fazer a cena, Mariama.
Estou a fingir.
Masha, não é Mariama, Masha, não é Mariama, é Masha.
Masha, não se pode fazer a cena Masha.
Já? Dás 3 passas, contas até 4 e passas.
Olha que bem que ela finge. É boa, ela é boa.
Vá, despacha-te lá com isso que eu também quero já agora.
Essa é boa.
Ai, fantástico.
É muito boa essa.
Ai, é do melhor que há. Toma lá. Dás 3 passas, contas até 4, e depois passas. E despacha-te que eu quero isso outra vez.
Isto dá para fumar ad eterno.
Estamos a cena hoje.
Conta lá aquela historinha.
Ah, é verdade,
tu não gostas
é
nada, mas que...
Vou contar o meu primeiro beijo. Querem saber como é que foi o meu primeiro beijo? Tinha 8 anos. E foi um menino de 8 anos, um pertinho, muito pertinho. Tinha ele 8 anos. E eu tinha 8 anos. Disse, ah, Deus, o que é que se passa? Ah, isto hoje tem sido um virote. E então foi lindíssimo. E eu, quem é que achava o quê primeiro? Ah, já não me lembro nada.
Então, quando estava a beijar...
Quando eu estava a beijar, eu achava que estava a beijar...
A noite?
A noite, exatamente, a noite. E
que os seus olhinhos...
E que os olhinhos dele eram as estrelas, porque brilhavam tanto. E ele, quando me estava a beijar, disse-me que pensava... que estava a beijar o quê? Uma flor, uma
não era? É primavera. Uma manhã, primavera. Uma
primavera. Porquê? Porque eu era tão fresquinha. Eu era tão fresquinha e tão bonita. E a minha primavera...
E ele pensava que as suas...
Eu pensava que as minhas pestanas eram... O que é que eram?
Pétalas.
Eram pétalas...
De flores.
De flores. Pronto, esta é a minha história, muito querida.
Que é o Olga adora contar.
Ah?
Que é o Olga adora contar.
Eu adoro contar. Nota-se. E me esqueço sempre de contar.
Eu nunca namorei nenhum pretinho.
Mas não sabes o que perdes.
Mas já namorei, não namoro, quer dizer, é um affair, uma espécie de um affair com um chinês. Há uma loja, eu gosto muito de ir às lojas chinesas, porque são muito grandes, posso comprar muitas coisas, anda-se por lá, quase não tem ninguém, posso andar por lá a passear.
Está bem, ela está bem.
É uma...
Está bem. Está bem.
E há uma loja chinesa ali na rua Pascoal de Melo, que não sei se conhecem, que se chama Li José. Fui lá comprar cola rápida. De vez em quando partem-se coisas, eu gosto muito de comprar cola rápida. E compro muitas vezes, porque as besnagas não têm cola. Quer dizer, têm metade cola, metade de ar. E então eu tenho que ir lá muitas vezes comprar cola rápida. E aproveito para comprar outras coisas também. E então eu estava lá...
Bateu-lhe!
Eu estava lá na Li José a ver as colas rápidas e chegou-se ao pé de mim. Depois já vão perceber porque é que eu estou a contar isto. Um chinês, que eu não sei se é dono, se é empregado, chegou-se ao pé de mim com aqueles olhinhos orientais muito giros, muito bonitos, muito misteriosos. E diz-me assim, a senhora tem uma cala muito interessante. Já entraram em lojas chinesas. Já falaram com os chineses falam assim. E então, que eles não conseguem dizer os R's. E então, e depois perguntou-me, não quer ali levê las filamentas? Escalam filamentas novas muito baratas. E eu disse que sim. Então, ele foi à frente, eu fui atrás dele e lá fomos por meio das prateleiras, fora, que era lá mesmo ao fundo. E depois cada vez havia menos gente na loja. Quer dizer, já tinha quando eu lá entrei, mas andavam três pessoas mais ou menos na entrada e depois estava um senhor lá no meio. E nós fomos lá para o fundo, para o pé das prateleiras das ferramentas. E então, ele chegou-se assim ao pé de mim e disse assim, posso dar-lhe um beijinho na cala? E eu disse que sim. E ele deu-me assim um beijinho na cala com aqueles olhinhos. E pronto, eu depois pus-lhe assim a mão, assim no pescoço, e ele pôs-me a mão assim na cintura. Não vou continuar a contar até ao fim, mas
é
pronto.
Melhor, é melhor.
Foi mais ou menos assim. Depois ele pôs um pé em cima de uma prateleira, e bem, começámos a entrar num ar alvoroço muito grande. E agora aqui é que eu tenho que dizer aquilo, porque é que eu estou a contar isto. É que de repente, quando estávamos apaixonadíssimos, eu percebi que ele tinha uma filamentazinha muito pequenina. Pronto, eu tinha que contar isto, foi assim um bocado uma decepção, mas de qualquer maneira foi dos momentos mais extraordinários como mulher que eu passei na minha vida, porque ele sabia-me, ele adivinhava-me, ele sabia como é que eu queria que ele me tocasse aqui, deve ser uma maneira chinesa, não cá que ninguém... Eu depois, quando no fim, depois, se quiserem se falarmos, eu digo-vos onde é o chinês, se quiserem lá. Eu não vou lá ainda para a semana, porque parece mal ir agora já lá para a semana, parece que estou com algum interesse, mas daqui a um mês mais ou menos, acaba-se uma cola, lá vou eu lá a ter com o Lili José e digo que já não tenho cola.
Está bem, ela está bem.
Foi por causa disso que eu tive que contar.
É? A sua história.
A
minha história é um amigo meu do amigo meu. O amigo do amigo meu. Isto também me bateu. O amigo do amigo meu fez o favor de me dar boleia para o Perão de Anau. Eu queria ir tomar um copo. Quando chegámos ao Perão de Anau, eu disse ao senhor, olha, espere só aqui um bocadinho, que eu vou lá abaixo
ver se está lá alguém conhecido ou se são colegas meus, que eu aqui sozinha não fico. Para minha pouca sorte não estava lá mesmo ninguém. Nem colegas, nem nada. Vim-me embora para cima e entrei dentro do carro. Entrei no carro e disse ao senhor, olha, desculpe, afinal faz-me um favor, já leva-me até a casa, porque não está ninguém lá em baixo. E assim foi. Quando vamos a meio do caminho, o carro arrancou, quando vamos a meio do caminho, eu comecei a pensar, então, mas eu conheci o senhor há bocadinho, como é que ele está a ir a caminho da minha casa tão certinho? Foi quando eu olhei para o lado, era o porteiro do porão da nau. Eu enganei-me no carro. Os carros eram iguais, o amigo do meu amigo ficou lá à espera e eu vim com o porteiro. Esteja, aproveita que isto já dá para tudo.
O Vítor cantava-me o Paula Dolce Paula. Foi o meu primeiro namorado. Pronto. Eu tinha 14 anos, não tinha 15, tinha 14 anos, era mentirinha, mentirinha. Eu adorava estar em casa a experimentar roupas. Segura aí, se faz favor. Adorava pôr-me ao espelho a experimentar roupas. Eu tinha umas pernas giras, ainda tenho hoje um bocadinho, segura aí. Não são feias, mas eram mais giras ainda nessa altura. Eram quase tão giras que nós da Olga. Pronto. Lembram-se da Twiggy? Da Twiggy, né? Há aqui pessoas com a minha idade, mais ou menos. Pronto. Nessa altura havia a Twiggy, que era um modelo muito alto, muito esguio, muito loura, muito engraçada, que vestia muito bem, que tinha umas pernas bonitas. Pronto. As minhas pernas não eram tão giras como as dela, mas andava lá perto. E então, eu adorava usar mini saia e punha-me aos espelhos. Ah, o Vítor, ainda estava a falar do Vítor. O Vítor cantava uma pala Dolce Pala. Eu ia para casa, punha-me aos espelhos. Ai, eu tinha o cabelo louro.
Nessa altura.
Eu tinha o cabelo. Tinha o cabelo louro nessa altura, porque eu lavava com, normalmente com o shampoo e depois punha chá de camomila num alguidar e punha a cabeça lá no alguidar e ficava ali meia hora assim com o cabelo mergulhado dentro de água e depois secava com o secador e um bocadinho só e punha-me a secar ao sol e ficava com os reflexos lindos, 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 louro, lindo, lindo. E era liso, porque lisíssimo, porque o Vítor adorava o meu cabelo, porque eu secava com o secador e ao sol e depois punha assim na tábua de engomar e passava a ferro, ficava super liso, o Vítor adorava. E então, eu gostava de ir para casa, pôr-me a experimentar roupas e eu tinha um transistor verde pequenino e quando eu vinha de namorar com o Vítor, a minha mãe não sabia nessa altura, eu vinha de namorar com o Vítor, chegava à casa, acendia o transistor para ouvir o Adamo, que lembra-se do Adamo, que lembra-se do Adamo. Pronto, ele tinha músicas lindíssimas, era muito giro também, ainda deve ser vivo, com certeza. E então eu chegava à casa, acendia o... Fica giro? Acendia o... acendia o transistor, punha-me ao espelho e lembrava-me, pensava no Vítor, que me cantava a música, e ouvia o Adamo a cantar. Paola, dolce Paola, nuna chimera, la ra 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 ra. Paola, l'hai ciare tu non puoi, quando una sera lasciarmi un bacio.
Paola,
l'hai ciare tu non puoi, una chimera.
Daqui a bocado é só ouvir.
Estás
bem, estás bem.
E peças. E passa.
Passa, passa, passa ao livro. Passa.
Passa ao livro.
O que é que se passa?
E passa. O que é que se passa?
O que é que se passa?
O que é que se passa? O que é que se passa?
Então, diz lá. The Baron has just been killed in a duel.
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 Não, filha. Duel.
Duel.
Eu sabia.
Estavas tão bem há bocadinho, agora estás assim. Não te enerves.
Eu sabia.
Tem calma, tem calma. Tu não te enerves. Tão bem que tu estavas há bocadinho.
Ah, ah.
Casei-me aos 20 anos. Tinha medo dele por ser professor. Tinha acabado de entrar para o Parque Meyer porque tinha boa voz e era magra. Aprendi tudo com ele. Nessa altura achava um poço de inteligência. Atraente. Hoje, infelizmente, já não tenho a mesma opinião.
A vida é assim.
A vida é assim.
A vida é assim. A vida é assim. A vida é assim. A vida é assim, assim. A vida é assim. A vida é assim. A vida é assim. Como sou digna de piedade por não partilhar contigo as minhas mágoas e ser só minha desventura. Esta ideia mata-me e morro de terror ao pensar que nunca te houvesses cedido aos nossos prazeres. Sim, reconheço agora a falsidade do teu arrebatamento. Unicamente a minha insistência devo os teus cuidados e a tua ternura. Intentaste desvairar-me a sangue frio, mas ficarás a saber que é bem mais comovente e bem melhor amar perdidamente que ser amado. Ai, ai!
Moscou. Era Moscou? Ou era Londres? O que era? Já não me lembro. Estou tão velha, tão esquecida, tão cansada. Era Moscou, era... Era Moscou, era... Ou era Londres? Digam-me o que era. Ou era Londres? Eu queria ir, eu queria partir, eu queria deixar isto. Eu queria deixá-las, eu queria ir aprender. Eu queria ser, eu queria sonhar. Eu queria viver, viver outra vida, ser outra coisa, outra pessoa. Era o que eu queria. E queria encontrar um homem que me amasse. Ai, que me amasse muito. Queria, por favor, queria. Mas não foi. Não fui. Não fui o que aconteceu. Eu não fui. Fiquei aqui sem sonhar, sem ver, sem saber. Mas eu sei o que é que eu podia ter sido. Eu sei o que é que eu podia ter vivido. Eu sei tudo isso. Mas eu não fui capaz. Eu não fui capaz. Eu fiquei para trás. Eu fiquei para trás. Sozinha. Tão morta, seca. Fiquei para trás. Seca, 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 seca. Mas agora digam-me, o que há lá fora? Digam-me, o que há lá fora?
O cortejo avança, Feres afasta-se. O cortejo avança, Feres afasta-se.
A terra, pouco a pouco, tudo acabará por se transformar.
Dentro de dois ou três séculos, a paisagem move-se. Será instaurada uma nova vida de felicidade. O André hipotecou a casa.
esteja avança.
A natureza criou-nos para amar.
E há lá fora.
Por que estas palavras não me saem da cabeça?
Vou desistir do meu trabalho.
E há lá fora.
Que dia terrível.
Casar contigo. E há lá fora. Ou ser fiel e obediente.
A banda está a tocar.
E há lá fora.
Estou a afastar-se de nós. Sozinhas. Para começar as nossas vidas de novo.
Eu trabalharei.
Temos de viver. Temos de viver.
E trabalhar.
A felicidade e a paz hão de reinar na terra. E então as pessoas hão de lembrar. Hão de lembrar com palavras de benevolência os que vivem agora. A vida ainda não acabou.
Vamos viver.
Vamos viver.
O que há lá fora?
A banda está a tocar com tanta alegria.
O que há lá fora?
Se esperarmos um pouco mais.
Se esperarmos um pouco mais, talvez acabemos por descobrir por que razão vivemos. Por que razão sofremos.
O que há lá
se soubesse. Séculos hão de passar. As pessoas hão de esquecer.
Se soubéssemos.
Esquecerão as nossas caras. As nossas vozes.
Tudo aquilo que fomos.
Se soubéssemos. Nossos sofrimentos hão de transformar-se em alegria para aqueles que viverem depois de nós.
Fim.